Bom, então estamos aqui reunidos para mais um episódio do Medcast. Hoje, novamente, com a presença aí do Dr. Takano e do Dr. Nino. Né? O último podcast sobre corrimento foi um sucesso, já 200 downloads. Né? Fico curioso para saber quem que quis ouvir, né? Mas tudo bem. Então, nós combinamos de tentar revezar um pouquinho o tema, né? Um mês falar de ginecologia, outro mês de obstetrícia. E o Dr. Takano sugeriu amniorexis, né, doutor?
Eu acho que já que é um tema bastante importante, recorrente, bem razoável a gente falar sobre esse assunto.
Certo. Bom, então, primeiro, vamos falar da definição, né? Os obstetras estão carecas de saber, mas qual que é a definição? Um de vocês pode me falar?
Bom, a amniorrexia, como já o próprio nome diz, é a rotura do ânion. Lembrar sempre que as membranas é formado pelo ânion e córeo, né? A parte mais externa é o córeo, e o ânion vem depois, então é essa rotura. E a rotura prematura de membrana vem por conta de que ela pode acontecer em qualquer momento, inclusive tem um conceito de amniorrexia prematura que ocorre antes do trabalho de parto, né? Uma coisa que é interessante, que as pessoas fazem muita confusão por conta do prematuro, quer dizer, você pode ter uma rotura prematura de membrana, né, em pré-termo e no termo.
Perfeito. O senhor tocou num tema central, né? Então, tem duas definições diferentes, né? A rotura prematura de membrana, ou amniorrexis prematura, que acontece antes do trabalho de parto, independente da idade gestacional. E tem uma outra definição, que é rotura prematura pré-termo das membranas, que daí é antes da maturidade do feto, né? E vale ressaltar que antes de 20 semanas, se isso acontece, não é ruptura prematura. O termo considerado é aborto inevitável, né? Eu não sei se vocês tiveram algum caso de ruptura prematura antes de 20 semanas que a gestação seguiu em frente. Vocês viram algum caso assim ou não?
André, eu propriamente não. Na verdade, assim, não tive paciente em mim, mas eu sei de uma colega, inclusive, me consultou, uma de 21 semanas, já era uma senhora de 41, 42 anos, primigesta, e que ela decidiu, né, fazer todo o acompanhamento a partir de 21 semanas. Essa criança nasceu com 28, 30 semanas, quer dizer, uma coisa muito diferente. Mas eu mesmo nunca tive um caso que evoluiu bem.
Dificilmente chegou até uma idade gestacional com alguma chance de profeta.
Certo. Bom, eu levantei aqui alguns artigos para a gente conversar, né? Pesquisei sobre a incidência, né? Primeiro, a incidência da amniorrexis prematura, não a pré-termo, né? Acontece em cerca de 10% de todas as gestações. Eu não me lembrava que o valor era tão elevado assim. Vocês lembravam assim disso? Eu fiquei meio surpreso com isso.
Olha, o lugar fala de 1 para 20, né, em torno de 5%. Mas é que assim, depende do conceito. Realmente. Eu vi no local também que ele joga essa variação de 10% a 20 e poucos por cento também. Quer dizer, se você for procurar, dependendo de onde for feito o trabalho, o levantamento, é uma variação muito grande.
E assim, pessoal, 10% englobando inclusive as de termo, tá? E dessas 10%, 75% a 80% já estará no termo. Estação de termo. Agora, a rotura prematura pré-termo, aí o índice é bem menor. Aí realmente é de 1 a 3% das gestações. que mais
eu gostei?
Que usa o guide que o senhor levantou aí, né?
É.
E é responsável por 30% de todos os partos prematuros e 20% das mortes perinatais de prematuros. Bom, também levantei, pessoal, a história natural da bolsa rota, né? Porque a gente atende muito. Ah, chega uma gestante de 30 semanas, né? Com bolsa rota. Nós já sabemos mais ou menos assim, qual que é o protocolo ou a conduta, né? Mas eu trouxe aqui para vocês números, assim, tentar ter uma previsibilidade do que vai acontecer. Posso passar para os senhores?
Claro.
Então, ó, quando isso acontece numa gestação de termo, cerca de 70% das pacientes vão entrar em trabalho de parto nas primeiras 24 horas, tá? E 86% em 48 horas. Então, se você chegar lá uma gestante com mais de 37 semanas, bolsa rota, a gente, lógico, até uma conduta ativa, né? Mas se aguardar sem indução, em 24 horas, a maioria delas já vai entrar em trabalho de parto, né?
Só para interromper um pouco, André, entra num conceito importante para a gente passar, que é do período de latência, né? Então, o período de latência, ele é proporcional aí, praticamente inversamente proporcional à idade gestacional. Então, quanto maior a idade gestacional, mais rápido a paciente vai entrar em trabalho de parto. Esse é o período de latência, né? O período entre a rotura até ela entrar em trabalho de parto.
Perfeito.
Já se eu tenho uma paciente com idade gestacional pequena, 25 semanas, esse período é muito longo, né? Às vezes até semanas até isso ocorrer.
Teoricamente, quanto mais longe do dia que ela ia entrar em trabalho de parto, maior o período de latência.
Exatamente. Quanto menor a idade gestacional, maior o período de latência, inversamente proporcional.
Só tem um dado meio assustador, né? De 2 a 5%, mesmo as de termo, pode demorar até 7 dias para entrar em trabalho de parto. Até lá, cora minoite violenta, né?
Sim, sim.
E nas de pré-termo, só para nós compararmos, né? Tem esse período de latência que o Nino falou, quanto mais longe, quanto mais no início da gestação, geralmente é maior esse período, mas mesmo nas pré-termo, quando é uma bolsa rota realmente confirmada, né? 90% delas entrarão em trabalho de parto em até uma semana. Para mim, pareceu um valor um pouco elevado, não sei o que vocês acham. Parece que na prática... Não...
Realmente,
a gente acaba não observando muito isso na prática.
Uhum. Eu vi esse dado, me levou a refletir se realmente... ver assim, se todos os casos que nós vemos é bolsa rota ou se é apenas uma rotura alta, né? Porque tem muitos casos que são confirmados ou suspeitos e às vezes nós aguardamos 2 semanas com a paciente internada, muitas vezes, né? Com 30.
Isso que eu ia falar. Não sei se esse estudo que você viu, as pacientes estavam internadas porque alguns lugares deixam ela em casa, né? Regime domiciliar ou ambulatorial. Pelo menos aqui a gente deixa muito internado e não observa entrar em trabalho de parto em tão pouco tempo assim.
Sim. Agora, eu queria entrar com vocês um pouquinho na etiologia. Acho que o raciocínio, né, não precisa nem ser obstetra, ginecologista, é simples, né? A principal causa, infecção, né?
Sim, colonização, né, de bactérias, realmente talvez seja o que a gente mais vê, né?
Sim, e a fisiopatologia, essas bactérias, elas produzem enzimas como proteases, colagenases, que atuam sobre a membrana, né, as membranas ovulares, causam enfraquecimento e ruptura das mesmas. Né? Então, acho que isso está bem definido. Né? Tem muito...
tem alguns outros fatores isolados, né? Por exemplo, a paciente desnutrida, tabagista, que isso mesmo pode enfraquecer a membrana, ou a paciente que já está com uma super distensão do útero, com uma gestação gemelar, um polidrâmio, que pode contribuir. Sem dúvida, a maior causa são as infecções mesmo.
Tem até a deficiência, né, de alfa-1 antitripsina, que deixa a membrana mais fraca, mais frágil, né? Mas isso é uma exceção, né?
Sim.
E... vale a pena lembrar também, né, André Nino, que tem as iatrogênicas também, né? A gente acaba esquecendo um pouco, mas as punções, as miniocenteses no início de gestação, isso também pode levar a essas aminorrex, né?
Sim.
Pode cirurgia, na circulagem.
Sim, sim.
E o Nino, ele já discorreu um pouquinho, o professor Takano também, sobre os principais fatores de risco, né? Então, tem uma revisão aqui sistemática longa que confirmou o que nós vemos na prática clínica, né? Tabagismo, histórico de trabalho de parto prematuro ou de rotura prematura em gestações anteriores, histórico de sangramento genital durante a gestação, incompetência estimo cervical, vaginose bacteriana, o útero distendido que o Nino falou, né, por polidrâmio, gemelaridade, fetos macrossômicos, procedimentos invasivos que o doutor Takano comentou, biópsia de vilo corial, aminocentese, as deficiências nutricionais que o Nino falou, né, vitamina C, até tem um estudo demonstrando deficiência de cobre, vocês já viram isso?
Eu nunca vi, de dosagem de cobre também.
Vou começar a dosar cobre agora. E as doenças maternas que eu falei, né? Deficiência de alfa-1 antitripsina. E esses sangramentos genitais, realmente, eu não sei vocês, né? Eu começo a fazer pré-natal. O paciente está lá no início da gestação. Teve um sangramento, duas ameaças de aborto, três, eu já fico meio arrepiado, meio de
cabelo.
Provavelmente alguma coisa vai acontecer, vai dar uma adiantadinha nesse parto. É difícil essas pacientes que têm várias ameaças de aborto chegar até o final.
Tem alguns estudos que, além da rotura, né, parece ser um fator de risco para lá na frente ter a rotura, também o próprio parto prematuro, né, essas ameaças de aborto.
Sim. Bom, falamos então dos fatores de risco, agora o diagnóstico, né? O diagnóstico é relativamente simples, né? Nem sempre é tão simples, né? Mas basicamente é o exame físico, a altura uterina não compatível com a idade gestacional, né? O que mais?
Ou é clínico, né? Ou é muito fácil ou é muito difícil. Porque se você viu o líquido saindo pelo orifício externo, acabou, né? Você já tem o diagnóstico, você pode elevar a apresentação para tentar facilitar a saída desse líquido, comprimir o fundo uterino, para tentar visualizar diretamente isso, né? Fora esses outros dados que você falou da palpação abdominal, né? Agora, quando isso não ocorre, aí fica um pouco mais difícil. Quando você não vê esse líquido fazendo essas manobras.
A gente pode artificialmente, por essas fitas, ver o pH da vagina, se ela acaba perdendo a acidez, né? Também é um meio indireto, uma falha muito importante com falso positivo, mas ajuda em alguns momentos.
Sim. O grande desafio, né, na prática do dia a dia... Quantas vezes em pronto-socorro vem quando é uma gestante assim, tá com 39 semanas. Ah, doutor, tô perdendo líquido, não sei o quê. você vai e examina. Não é aquela amniorrex declarada, você dá tempo para ter uma conduta ativa, né? Porque já é 39 semanas. O desafio é 30 semanas, doutor, estou perdendo líquido, né? É uma idade gestacional que você tem que ser o mais conservador possível, né?
Sim, sim.
Aí você examina, só está uma vagina meio úmida, filha, faz força, não sai nada pelo colo. Leva para o ultrassom. Está um líquido amniótico com volume normal, mas não
se exclui,
né? E também um óleo godrano também não confirma, né? Esse é o grande desafio. Para ajudar, é isso que o doutor falou. Tem a questão da fitinha do pH vaginal, né? É um pH entre 6 a 8.1 é indicativo, né? Deixa eu lembrar. O pH vaginal normalmente é ácido, né? Com a bolsa rota ele fica básico.
Com a bolsa rota ele fica alcalino.
Alcalino, né? Mas eu acho que o método, esse seria acho que o mais fácil, né? Que é só ter a fitinha. Mas o melhor é, de novo, o microscópio do doutor Takano, que ele falou no último. Né, doutor?
Sem dúvida.
É a cristalização do muco seminal.
Isso. Isso aqui com a passagem do líquido amniótico vai fazer, né? Você coloca na lâmina, vendo no microscópio. Se tiver realmente ocorrer a cristalização, você fecha o diagnóstico também, né?
Isso.
Você pode usar também a pesquisa de células fetais, né, com azul do Nilo.
Sim.
Quando você faz o corante do azul do Nilo, se houver essas células, elas se tornam laranjas, né, que são as células orangiófilas.
Azul do Nilo?
Não, do Nilo. Esse aí eu ainda não patenteei.
Mas
eu acho que a gente entra na questão que você já lembrou, André, que a gente até conversou quando a gente falou sobre corrimentos, né? Quanto microscópio facilitaria a vida, mas infelizmente a gente não vê isso nos serviços universitários, serviços de residência, né? Então a gente acaba não tendo esse treinamento e seria um investimento barato, né? Os corantes, uma lâmina e um microscópio, mas infelizmente a gente não tem acesso a isso nos hospitais públicos, né?
Sim. Bom, para vocês terem uma ideia, o método de cristalização do muco cervical, né, então, nesse método apresenta um aspecto arboriforme, né, que dá para ver na microscopia. E esse método tem uma sensibilidade de 85% a 98%. Realmente, nossa, essa é uma mão na roda isso aí, né?
Sim, ajudaria.
Fantástico, né?
O do pH vaginal, ele é muito bom também, só que ele tem dois defeitos, né? Pode dar um falso positivo se a paciente estiver com sangue, que não é incomum, né? Dá uma afinada, uma levantadinha no colo, ou o obstetra grosso vai lá e faz um toque antes e sangra, né? E a vaginose associada também altera o pH, né? E geralmente a vaginose é uma causa, né? Então,
se a paciente também tiver usado alguma solução antisséptica, né? Que algumas gostam, porque vão no ginecologista de limpar, né? Ou mesmo o próprio sêmen, que às vezes acaba acontecendo, pode dar um falso positivo, né?
Sim. Tem um método também do forro obstétrico, que nós usamos muito em hospital, porque na dúvida nós internávamos o paciente e fazia isso, né?
Uhum.
Eu não sei, me parecia que não ajudava muito assim, sabe? Mas eu posso compartilhar com vocês um caso que me ajudou. Uma paciente foi com questão de perda de líquido, né? Eu examinei, sabe, foi aquele exame duvidoso, assim. Tinha uma vagina úmida, mas não era uma bolsa rota franca, daquelas bonitas, né? E no ultrassom tinha líquido normal. Só que ela... eu fiquei na dúvida, né? Pedi para ela ir para casa. Como é minha paciente, tem meu celular, tem tudo, né? Falei, ó, vá para casa, fique de repouso. E ela ficou com... pôs um lençol, umas toalhinhas. Diz que teve que trocar essa toalha muitas vezes em um pouco intervalo de tempo.
Uhum.
Ah, então você volta, que realmente deve ser. E voltou, e durante esse intervalo, assim, de umas 12 horas, ela também entrou em trabalho de parto. Então, realmente era uma bolsa rota, né? Que difícil de diagnosticar. E era 32 semanas, não era acho que nem 32 semanas. Então, é duro a gente... Ah, vamos lá operar, vamos fazer cesárea. Difícil, né?
Sim,
sem dúvida.
Bom, sobre métodos diagnósticos, vocês querem falar mais alguma coisa?
Acho que basicamente era isso, né, de diagnóstico.
Doutor Takano?
Não, também concordo, acho que ficou bem completo.
Certo. Então agora nós vamos falar um pouquinho de riscos maternos e riscos fetais. Começando por riscos maternos. O que vocês têm para dizer sobre isso, sobre os riscos maternos? Qual que é o principal risco, assim?
Bom, é coromenionite mesmo, né? Nós temos várias agências etiológicas, lembrar da E. coli, Gardnerella, da Escherichia. Então, a gente tem uma vasta gama aí de infecção ascendente. Acho que esse é o grande drama que a gente vive, o grande... Né, a atenção que a gente tem que ter com as nossas pacientes, né? Na parte materna, é basicamente isso. Né? São vários, mas esses talvez sejam mais importantes da gente não esquecer.
Perfeito, concordo.
Bom, realmente o senhor falou exatamente como está aqui no artigo. Eu tenho mais uma informação. Quanto mais precoce ocorrer a rotura prematura, maior a chance de coriaminoite, tá? Numa gestação de termo, esse índice varia de 5 a 9%. Na pré-termo, 15 a 25%.
Isso é nóis. Acho que aí a gente volta no período de latência de novo, porque a de termo, provavelmente, rapidamente, entre trabalho de parto até espontâneo, né?
Não, não. Tem isso, Nino, mas não é por aí, não é porque fica muito mais tempo, né? Lembrando que no estudo, 90% entrou em trabalho de parto em uma semana. É se você comparar mesmo o número X de dias, quanto mais no início aconteceu, porque geralmente os germes são mais agressivos, né? Quando...
Sim, tem uma virulência maior, né? Provavelmente isso.
E quando acontece com menos de 24 semanas, até 40% desenvolve coriaminoite, né? E assim, né? Quantos casos, sei lá, de bolsa rota, que a gente tem uma conduta expectante, e às vezes demora lá uma semana, duas... tem parto natural, muitas vezes fica, né, com endomiometrite, volta lá no hospital depois, com outro que não evoluiu, ou se fez cesárea isso, infecção da incisão. Acho que vocês têm visto isso, não?
Sim,
isso é um drama, né, André? Porque, como você falou, do termo, entrou em trabalho de parto, ou pelo menos você fez diagnóstico, você pode tomar uma conduta mais ativa. Agora, justamente no período que você tem a opção ou tem a necessidade de fazer uma conduta expectante é o período que você mais tem problema. Olha que dilema que a gente fica, né?
Sim. Então, para a mãe, o risco maior é coriaminoite, que em muitos casos pode evoluir para sepse e morte materna, né?
Sim.
Acho que vocês devem ter visto alguns casos que evoluíram assim, né?
Infelizmente.
Bom, e... Agora que os pediatras perdem os cabelos, né? Riscos fetais e neonatais, né? O que, que vocês podem me falar?
A gente vai entrar na sepse neonatal, né? Pela infecção da cavidade amniótica também. Então, acho que esse é um risco, né? A própria prematuridade, se essa rotura for pré-termo, que também já tem uma morbidade, mortalidade grande associada, né?
Sim. Além disso, além da sepse, né? Hipoplasia pulmonar.
Sim.
Mas isso é quando acontece a bolsa rota muito precocemente, né?
Sim.
É, você vai ter alterações morfológicas, pé torto, né, justamente por causa disso, alterações de pele. Tem até uma síndrome que é a síndrome de Potter, né, que você tem hipoplasia renal, ou hipoplasia genesia renal, você tem hipoplasia pulmonar, você tem alterações de pele, justamente por conta de um período muito longo de miniorrex, né, prematura.
É, eu acho que essa do Potter, se não estou enganado, eu acho que eles, geralmente eles têm a genesia renal, né, eles não produzem o líquido.
Isso.
Né? Daí, é. Hipoplasia, mas também por bolsa rota pode fazer isso. É, eu acho que eu não tinha lido isso aqui ainda, viu? Doença da membrana hialina. É, eu sei que os pediatras, né? Hipoplasia pulmonar, doença da membrana hialina, eles, nossa, eles ficam, né? É deixar de cabelo em pé, né?
Com certeza.
Bom, agora a conduta, né? É, os senhores sabem, né? É, tem dois tipos de conduta. A intervencionista e a conservadora, né? É, como tudo em obstetrícia não há um consenso, nós não temos um consenso assim ainda bem definido de a partir de que semana seremos intervencionistas e com que semana conservadores, né? Como que é o serviço de vocês?
Aqui a gente usa meio com corte às 35 semanas, eu acho, né, doutor
Castelo? É, a gente usa bastante 34 semanas, né? Em São Paulo, se toca trabalhar, a gente usa 34 semanas, mas a gente tinha muita proximidade com os colegas do HC, e no HC eles usavam o corte mesmo, né? As semanas de corte, 36 semanas, porque eles têm... Eu tinha um colega que trabalhava lá no serviço e falava que tinha vários artigos mostrando que você tinha uma melhora do prognóstico quando você conseguia chegar mais próximo de 36 semanas. No serviço lá a gente usava 34 semanas como o divisor de águas para a gente fazer a conduta expectante ou conservadora, né? Ou ativa, intervencionista.
É, por volta de 34 semanas mesmo, a gente já tomaria uma conduta ativa, né? Porque eu não sei, eu nunca tentei esperar até 36, mas o que a gente lê é que a partir de 34 já não teria benefício pelos riscos das infecções.
Sim. A maioria dos serviços adotam 34 semanas, né? Eu acho que quase em tudo em obstetrícia é 34, né? Bolsa rota também.
É uma razão importante, né, André? Porque é que, assim, uma vez eu li num artigo aí que por 34 semanas, 70% dos recém-nascidos vão conseguir ficar sem ajuda de aparelhos, de UTI. Então, a gente tem 30% a gente teria aí de chance, a necessidade de uma intervenção do neonatologista. Então, por conta disso, né, dessa estatística que se toma conduta com 34 semanas, mas o pessoal do HC, não, né, do HC de São Paulo, fala em torno de 36 semanas com uma expectativa melhor, né? Mas como você disse, não é um consenso, né?
Sim, aqui na minha cidade, no hospital público, até chega perto de 37, viu, essa nota de corte aí. Mas eu tenho aqui para os senhores dados de cada período gestacional. Posso falar?
Pode.
Então, primeiro, gestação a termo, mais de 37 semanas. Peguei uma meta-análise com quase 7 mil pacientes, tá? E essa meta-análise conseguiu demonstrar que a indução imediata do parto com ocitocina diminui a incidência de coraminoite, endomiometrite e infecções neonatais, tá? E diminui o número de admissões na UTI neonatal também, e o grau de satisfação dos pacientes, tá? Só que aqui é fácil, né? 37 semanas, acho que ninguém discute, né?
Sim.
Agora vamos entrar na zona do agrião, né? que é aquilo que a gente tem vontade de sentar com os pediatras e perguntar, né? Quando é prematuro. Os senhores preferem um bebê mais prematuro, com menos tempo de contaminação, de infecção, ou mais maduro, com mais tempo de contaminação? Vocês já perguntaram isso para um pediatra? O que ele respondeu?
Eu já perguntei. É muito dividido isso, né? Mas uma boa parte prefere um pouco mais prematuro sem infecção. Pelo menos foi essa coisa meio informal de perguntar o que você prefere fazer. Uma maioria fala que prefere sem infecção.
Porque aqui eu tinha um emprego no estado e uma das minhas funções era fazer parte do comitê de mortalidade materno-infantil, né? A gente pegava os casos, tinha que discutir e ver se esse óbito podia ter sido evitado, né? Aí pegava um caso assim de bolsa rota prematuro, que o médico teve uma conduta intervencionista. Só fez lá uma dose de antibiótico, uma dose de corticoide, pôs na mesa e resolveu. Aí esse RN teve um óbito. Talvez por membranialina, né? Não sei. Aí o pessoal falava: não, mas era prematuro, poderia ter esperado um pouco mais, não sei o quê, pó. Aí eu via outros casos que ele tinha conduta expectante. Fazia lá sua penicilina, esperava, às vezes 7 dias. Aí o bebê nascia bem infectado e morria. Aí também falavam mal, sabe?
Então,
aí a vontade que eu tinha era dar um tapa na mesa e falar: pô, obstetra é uma merda, né? Se é intervencionista, reclama. Se é conservador, critica. Né? O que fazer, né? Bom, mas então, na próxima vez eu vou com isso aqui no meu bolso, com os artigos. Então vamos lá. Gestação de 34 a 36, que para alguns serviços ainda é conservador, né? Então, uma meta-análise de 18 estudos mostrou mais benefício na indução imediata do parto com ocitocina, quando comparado com a conduta conservadora.
Sim.
Então, houve redução nas taxas de infecção materna e neonatal.
Perfeito.
Tá? Então, está respondido de 34 a 36. Aí tem outro problema. O paciente tem uma cesárea anterior ou duas. Né? Aqui não fala nada nesse artigo, né? Fala de como se as mulheres fossem primigestas ou tivessem parto vaginal anterior. Eu acho que é aí que fica difícil, né? Chega uma gestante de, vamos dizer, 35 semanas, uma cesárea anterior, bolsa rota. Às 2 da manhã. Né? E aqui um estudo mostrou que quando você induz com ocitocina, imediatamente, né, o benefício é melhor. Aí você vê o colo dela está impervo, né, não dá para induzir com ocitocina. O que seria a tradução? Você pôr na mesa e resolver no mesmo momento. É complicado, né?
Sim, com certeza. É sempre o dilema. Se você faz, é porque você fez. Se você não faz, porque deveria ter feito. Então é realmente muito complicado mesmo.
E em serviço público, né? Imagina, 2 da manhã, chegou lá, 35 semanas, bolsa rota, fala para o plantonista da UTI ou anestesista: ah, vou ter que fazer cesárea agora, 2 da manhã. O pessoal não vai gostar muito também, né? Bom, melhor editar essa parte. Agora, gestação entre 24 a 34 semanas. Vamos ver o que o artigo fala. Olha que beleza, hein? Olha o que o artigo fala. Pode-se optar pela conduta conservadora ou pela intervencionista. Legal, né?
Eu acho que a maioria das pessoas não toma uma conduta intervencionista nessa situação.
Eu acho que tem várias particularidades, né? Paciente pré-natal do teu consultório, 32 semanas, bolsa rota. Eu vou ser bem sincero, dá muito azia, muita queimação de estômago, batedeira no coração, você tem uma conduta conservadora.
Eu acho assim, né? Em 32 semanas, por exemplo, de 32 a 34, corticoide e resolução, né? Você teria um tempo para fazer um corticoide, controlar sinais de infecção, para a maturidade pulmonar fetal, né? Depois que você fez o corticoide, a resolução pela biopsia.
Sim. E uma coisa que eu não senti dificuldade em serviço público, que eu vejo um pouquinho de dificuldade, além assim, dessa pressão que às vezes é um pouquinho maior quando o paciente é teu, a questão de custo, né? Se você for internar um paciente num hospital particular, deixar uma semana, nossa, o paciente vai gastar muito dinheiro, né? Internamento.
Então, mas o que eu vi assim, por exemplo, né, até ia perguntar para vocês como vocês fariam. Uma paciente entre 32 e 34 semanas, vamos dizer 32. Então, eu acho que às vezes o pessoal faz o corticoide e fica esperando até 34.
Não.
Né? Mas não, você tem que fazer o corticoide e já resolver. Então, seria 2 dias.
Bom, eu vou ser bem sincero. Eu não faço mais plantão em serviço público, né? Então, a parte obstétrica que eu atendo é paciente minha de convênio particular. A não ser que o feto for muito prematuro, assim, mas acima de 30 semanas, o que eu faço, geralmente? A maioria das vezes eu interno, confirmei que é bolsa rota, sem dúvida nenhuma. Interno, entro com a penicilina e corticoide, já me preparo para resolver. Fiz as 2 doses de corticoide, avisei o pediatra, a UTI, resolvo. Na maioria das vezes, não tive problema com esse tipo de evolução. Lógico, o bebê foi para a UTI pela prematuridade, mas não nasceu infectado, né? Não sei. E vou falar para vocês, quase sempre não dá tempo de fazer isso. O paciente entra em trabalho de parto, quando o diagnóstico é bem preciso, sabe?
Eu concordo, André. Eu acho assim, eu tenho uma grande preocupação que a gente usa como uma verdade, né? É prematuro, faz o antibiótico, faz o corticoide. Mas eu acho essa solução mais razoável se você já está pensando em fazer uma... já intervir na gestação, ou seja, fazer uma resolução do parto. Agora, para você acompanhar, eu acho isso temerário, porque você mascara o quadro, você tem um risco maior de ter infecção com corticoide, mais difícil de fazer acompanhamento por leucograma, por exemplo, né? Porque você acaba tendo uma leucocitose invariavelmente quando você faz o corticoide. Então, me preocupa muito quando a gente faz isso, mas de qualquer modo, é meio protocolar esse vários serviços, você já entra corticoide, o antibiótico nem sempre, mas período, né, de parto. Mas na minha opinião, se você fez isso, é pensando em intervenção, condutativa, como você escreveu.
Então, ano retrasado, o Zugaib foi dar uma palestra de prematuridade lá em Curitiba. E eu fui assistir, né? Então tem uma discussão se faz não ou não antibiótico, né? Então assim, o que ele falou, né? Que a gente vê, né? A paciente fica às vezes internada 2 semanas tomando lá penicilina. Eu já vi, né? Ele não concorda com essa conduta, porque altera a flora vaginal, pode piorar o quadro, né? Pode aumentar o período de
resistência bacteriana, né?
E pode aumentar o período de latência que o Nino falou, né?
Sim, sim.
Então, para ele, e eu tenho seguido isso, né, ultimamente, eu faço apenas com prevenção do estrépito. Faço
isso,
as doses para prevenir o estrépito, já pensando na resolução. Você está entendendo?
Uhum.
E só passar para os senhores, aqui... Falou que pode ser tanto conduta conservadora quanto expectante. Eu tenho um estudo aqui comparando as 2 condutas. Ó. Meta-análise de 7 estudos com 690 pacientes dentro dessa faixa, 24 a 34. Né? Pasmem, os senhores, deixa eu ler aqui. não salientou diferença estatística significativa entre a conduta intervencionista e conservadora quanto à redução da mortalidade perinatal ou neonatal. Primeiro ponto, tá? A conduta intervencionista aumentou a incidência de cesariana. Lógico, né? Óbvio. Porque vai lá, põe na mesa e resolve, né?
Uhum.
E, curiosamente, também a incidência de endometrite. Mas diminuiu a incidência de chorioamnioide. Tá? Então, para mim, o que que me ajuda isso na vida prática? Não há diferença nos dois, né? Eu lembro do serviço público, muitas vezes cada 7 dias, mais, toda horário de visita, vinha um familiar. Doutor, mas não tem pouco líquido. Doutor, não pode morrer. Doutor, não sei o quê. E o que que nós falávamos? Olha, realmente, tem esses riscos. Mas também, se nós tirarmos, tem o risco de morrer fora do útero, tal, né? E realmente, esse feto na espera pode morrer, pode ir a óbito, né?
Claro.
E o culpado vai ser o obstetra. Doutor, por que que o senhor não tirou, estourou a bolsa, estava sem líquido? Então agora, eu acho assim, esse estudo aqui que tem, nos embasa para ter uma conduta intervencionista e nos arriscarmos menos, né? Não sei se vocês entenderam o que eu estou querendo dizer.
Sim, sim, não tem benefício nenhum esperar, né? Para que você está esperando?
E o senhor, doutor Takano?
É, eu fico pensando que talvez tenha que ter mais estudos, porque tem, é multifatorial, né, André? Então, é complicado mesmo. Eu estava até lendo também algumas coisas, mas mesmo quem parte com algumas das condutas, ele sempre não chega a ser tão incisivo na conclusão que deva ser desse jeito, né? É, sempre tem controvérsias, talvez deveria ter mais estudos para embasar. Então, mesmo quem toma essas conclusões, fica meio que, olha, faz assim, faz aquilo, mas existe uma dificuldade de você ser tão incisivo no que fazer. Mas você tem toda a razão nessa dificuldade que a gente tem de explicar. E quando acontece, sempre tem o negócio do que não fez. E a atitude heróica, muitas vezes, por mais errado que seja, infelizmente ainda as pessoas acreditam como certo, e uma boa parte das vezes atitudes ditas heróicas não são a melhor solução, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Porque aí eu fiz, mas as pessoas às vezes não compreendem, fizemos tudo, pelo menos tentou-se, e às vezes o tentou-se é que deu errado, né? A gente tem que sempre, eu sempre me coloco um pouquinho nessa posição, dessa dificuldade que eu tenho de ser tão herói assim, né? De fazer uma conduta eu fiz tudo que podia. De repente, não era esse tudo, né?
Certo. E a maioria dos serviços recomenda-se, quando vai tomar uma conduta conservadora, deve-se fazer com a paciente internada.
Sim, com certeza.
Não recomenda conta conservadora com paciente em casa, né? Bom, com 24 semanas, abaixo de 24, vocês devem imaginar, índice de sucesso muito baixo nas duas vias, tanto a conservadora quanto a intervencionista, tá? Agora eu queria falar um pouquinho com vocês, com o uso de antibiótico...
Deixa eu até falar uma coisa, André, só complementando, quer dizer, tem estudo com menos de 24, 25 semanas, quando não leva a óbito desses recém-nascidos, uma boa parte desses recém-nascidos, em uma porcentagem grande, eu não vou citar números, mas assim, acabam ficando com algum tipo de sequela também, né, André?
Sim.
Então, é catastrófico tanto para o óbito quanto para as sequelas para o futuro dessas crianças, né?
Sim. Bom, então, assim, para resumir desse trecho, mesmo lendo aqui, né, esse trecho aqui, normalmente é isso. Acima de 30 semanas, eu sou mais intervencionista. Profilaxia do estrepto do grupo B, corticoide e avisar UTI intervenção, né? Se der para induzir o parto, talvez indução do parto, se não der, cesariana. Abaixo de 30, que daí eu sou mais conservador mesmo, né? Que daí eu fico um pouco... tenho um pouco de temor de já ter uma conduta intervencionista abaixo de 30. Bom, uso de antibióticos. O que, que vocês têm para falar sobre isso? Qual que é a opinião de vocês?
Ah, eu penso que tem que fazer, se a gente for tomar conduta ativa, realmente tem que fazer, principalmente pensando em esteto. Agora, para as outras coisas, né, como eu disse para você, eu estou fazendo uma conduta expectante. Se a gente faz antibiótico, já começar a fazer antibiótico, tem todos os problemas que o professor Zugaib coloca. Então, eu fico preocupado de fazer. Agora, se eu vou tomar uma ajuda ativa, eu acho que tem que fazer antibiótico, sim, até fazer pela profilaxia. Né?
É, eu concordo.
Certo. O que eu vejo aqui os estudos, né? Vale lembrar que quando o diagnóstico é de certeza, mesmo gestações de pré-termo, 90% vai entrar em trabalho de parto em uma semana. Tá? Então, a maioria dos serviços, principalmente ó, no Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, no Colégio Royal, né, o Colégio Real Inglês, recomendo o uso de antibiótico por 10 dias. Tá? O Colégio Americano recomenda o uso de ampicilina, 2 gramas de 6 em 6, e eritromicina, 250 miligramas de 6 em 6 horas, por via endovenosa, tá? Por 48 horas, e depois 5 dias por via oral, de ampicilina, 250 de 8 em 8 horas, e eritromicina, 333 de 8 em 8, tá? Esse colégio americano, eles até aumentam o período, esse uso de antibiótico em gestações de pré-termo, né, da gestacional muito baixa, até para aumentar o período de latência, tá? Para ver se esse feto evolui mais, né?
Funcionando legal.
Discutível, né? Não sei. Aqui tem um estudo, ó. Deixa eu ver aqui. O uso de antibióticos diminui a morbidade neonatal, diminui o risco de infecção materna e aumenta o período de latência, com redução do número de gestantes que tiveram parto até 7 dias. Embora a mortalidade neonatal não tenha sido alterada. Então, talvez é isso, né? No serviço público, acho que praticamente todos entram com antibiótico, né? Então, aumenta. Por isso que não entra em trabalho de parto, aumenta o período de latência, né?
Exatamente.
Apesar de não ter sido... Para a mãe tem sido beneficiada, mas para o bebê não diminui a mortalidade neonatal.
Sim.
Então, ainda é discutível, né? Não dá para ter um consenso ainda, né? Bom, de antibiótico, vocês querem falar alguma coisa, conduta particular de vocês, opinião particular?
É mais ou menos aquilo que o Dr. Takano falou, né? Usar o antibiótico se você já está pensando em ter uma conduta mais ativa, né? A gente não pode deixar semanas aí na conduta expectante de antibiótico.
Certo. Os americanos têm esse costume.
Uhum.
Bom, e uso de corticoide? O que, que vocês têm para falar?
Bom, a gente usa de rotina, né, os nossos serviços que a gente trabalha, quer dizer, aqui e também no serviço que eu trabalho em São Paulo, a gente tinha por rotina entrar com o corticoide, a gente só não fazia a repetição dali a semanas, porque nós somos condutos expectantes, fazemos as duas doses, né, mas não repetimos a segunda dose pelos efeitos todos, né, dos problemas que esse corticoide pode trazer, aumento de infecção e tudo mais. Então, a gente tem tido resultados melhores quando a gente faz, a gente precisaria fazer isso estatisticamente, um estudo melhor, mas a impressão que dá, junto, conversando com o pessoal da ANEEL, eles sempre falam que os resultados melhores são quando a gente faz. Mas também não é uma coisa de tão consenso falar, olha, tem que fazer, acho que a gente tem que sempre tomar mais cuidado, que a gente, nos nossos serviços a gente usa meio de rotina, mas é uma coisa também discutível, até porque, como eu disse para vocês, a gente tem a leucocitose, né, hipertensão, pode fazer hipertensão, né, deu azar fazer a minorrexia, a diabética, você pode fazer um controle de diabetes. Então, nós temos que, é uma coisa que eu acho interessante, mas nós temos que tomar esse cuidado também.
Teria que individualizar os casos, né?
Certo.
Sim.
Eu tenho dados aqui para os senhores. Posso passar?
Sim, senhor.
Claro.
Uma meta-análise, comparando a gestante que usaram e não usaram corticoides, tá? Só teve dados positivos para quem usou corticoide. É, diminuiu o risco de síndrome de angústia respiratória para o recém-nascido em 20% a 35%. Bom, né?
Sim.
Diminuiu hemorragia intraventricular em 7% a 15%. Ótimo. Enterocolite necrotizante em 4%. Tá? Zé Manuel deve estar bem feliz. E não aumentou o risco de infecção materna nem para o RN neonatal significativamente, tá? Então, não é recomendado na maioria dos serviços fazer mais do que um ciclo, né? É, faz Sim. só a primeira dose em 24 horas, mesmo que fique muito tempo, né, na produto expectante. Mas essa dose única, né? Esse ciclo único, principalmente...
É ciclo, né? Na verdade.
É, ciclo único. É mesmo, principalmente levando em consideração que quando o diagnóstico é preciso, a maioria vai entrar em trabalho de parto em 10 dias, então o efeito do ciclo ainda vai estar, né, circulando, só traz benefício, né?
Sim.
Bom, agora tem um que acho que é consenso, o uso de tocolíticos, nenhum serviço usa tocolítico, não há evidência que prolongue o período de latência e que traga algum benefício. Tá? Acho que vocês viram algum serviço que já usou tocolítico em bolsa rota?
Não.
Tá. E para fechar, tem um artigo que pegou os serviços mais sérios ao redor do mundo e estudou os protocolos, tá? Resumindo, o que a maioria dos serviços prega na bolsa rota? Gestação acima de 34 semanas. A maioria dos serviços, o que faz? Profilaxia para o estrepto do grupo B e indução do parto. Ponto. A maioria, não é nem 37, hein? 34.
Uhum.
Entre 32 a 34, o que a maioria faz? Antibiótico, ultrassom, corticoide e indução do parto após o ciclo de corticoide, tá? A não ser que tenha sinal de coraminoite, tá? Daí já
resolução imediata.
É corticoide mais... É, corticoide não, antibiótico mais pesado ainda, sem corticoide, e indução ou resolução imediata, tá? Entre 24 a 32, antibiótico, conduta conservadora, enquanto ainda não tiver sinais de coraminoite, tá? E a maioria dos serviços, quando não tenha oligodrâmino abaixo de 5, de 50, né, o ILA, que daí por causa da hipoplasia pulmonar, né? Que mais? Corticoide caso haja sinais de que o parto está próximo. Tá? Abaixo de 24 semanas, a maioria dos serviços introduz antibiótico e induz imediatamente o parto. Porque a maioria, se tomar conta expectante nesses casos, a hipoplasia pulmonar não acerta.
Sim.
Ok.
Tá? E o último, tema, né, que é rápido, recorrência e prevenção. Tá? Então, tem poucos estudos na literatura sobre isso. Tem um aqui, ó, 32% das pacientes que tiveram a ruptura pré-termo, não a prematura, pré-termo de membranas, apresentaram um episódio na gestação posterior. Alto, alto índice, né?
Bastante.
Então, o que eu queria abordar com vocês é isso, né? E só uma coisinha, na pré-concepção, diminuir o tabagismo, também tem vários estudos que conseguiu comprovar a diminuição de boca, não a prematura, a ruptura é pré-termo prematura, tá? Diminuiu com cessação, com diminuição do tabagismo e tratamento de vaginose, tá?
Então, carências nutricionais também, possivelmente possa ter, né?
É, de vitamina C e cobre, principalmente. Eu não sabia da de cobre.
Também não.
O que tem cobre na
alimentação? É,
o que tem cobre? Não, que alimento que tem cobre? Eu tenho que estudar sobre isso aí.
Eu também não lembro. Acho que castanha.
E o pior é que deve ser contaminação. É estranho isso, mas é claro que deve. Se eu não me engano, você tem razão, Nino. Lembro mais de lugar que tem.
Será que nos pratos do Outback tem cobre?
Fazendo estudo com pacientes do Outback.
Não abriu o Outback Marília ainda, né?
Infelizmente não.
Podia abrir, né? Bom, senhores, mas é isso. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar. Eu só queria que, antes da gente se despedir, eu queria que vocês falassem um pouco, assim, só um pouquinho do que vocês sentem, um paciente particular ou no serviço público, quando vocês atendem, vocês resumissem qual que é a conduta de cada um, qual que é a frustração, o medo de cada um ao atender um paciente com esse problema. Primeiro com o Dr. Takano, né? Pode começar, doutor.
Bom, eu acho que a gente já falou praticamente tudo. É claro que a grande dificuldade do serviço público nosso paciente é justamente essa individualização. Você tem uma conduta que eu defendo muito protocolo, André, porque por mais que eu tenha minha conduta, se a gente tiver no serviço um protocolo que hoje não precisa ser inventado, protocolo, pega de algum grande serviço reconhecidamente importante, adapte para a sua realidade e que você consiga que todo mundo assimile isso, porque protocolo não é nenhum algema, nada, não é uma amarra para você fazer, mas é um direcionamento de conduta que você pode dar. Eu sempre defendo protocolo por conta disso e nos ajuda a uniformizar vários procedimentos, várias atitudes, pedir exame, a conduta. E na paciente particular, é claro que a gente acaba tendo essa conduta um pouco mais intervencionista mesmo, né? Acho que a gente acaba fazendo um pouco mais, até porque esse nível de cobrança realmente é muito grande e nem sempre intervencionista, eu volto a repetir, acaba sendo a melhor atitude, né? Acho que essa cobrança, esse medo, esse temor aumenta muito. Então, acho que a gente tem até que tomar esse cuidado de não fazer tanta diferença no nosso paciente particular ou do paciente do que a gente tem aí nos nossos plantões, porque isso aumenta a segurança de conduta, porque você está habituado a fazer aquela conduta e ver como certo, e a chance da gente que ocorra o deslize, na minha opinião, diminui muito. É isso.
E o senhor, Nino?
Eu acho que, bom, se for uma gestação, né, de termo, não tem muito problema, mas quando a gente entra naquela faixa pré-termo mesmo, é mais ou menos esse problema que vocês dois já comentaram, né? Porque existe uma coisa cultural, né? Se você for ver nas próprias novelas, a mulher tá andando no shopping sem fazer nada, a bolsa estourou, é hora do neném nascer. É nos filmes também, a bolsa estourou,
É a hora do neném nascer, sai correndo que ele vai nascer, entendeu? Sempre que a bolsa rompe, logo depois o neném nasce. E é essa cultura que a gente tem, né? A população tem. Então, o que que acontece? As próprias pacientes que, não é o caso de bolsa rota, mas elas ficam, eu fiquei em casa esperando a bolsa romper para ir para a maternidade. Se a gente for ver aquela bolsa rota fisiológica, bonitinha, que não é por infecção, a bolsa rota oportuna, ela ocorre com dilatação total, né? Então, quer dizer, na verdade, a gente tem essa cultura de que a hora que a bolsa rompeu, o neném tem que nascer, e a dificuldade é explicar isso para a paciente. Olha, sua bolsa rompeu, mas a gente vai precisar esperar 2 dias, 1 semana, não sei o que, colocar para ela os riscos e benefícios dessa espera, né? Que às vezes a gente precisa ter.
Sim. Bom, eu acho que vocês dois estão muito corretos. No discurso do Dr. Takano, a respeito de protocolo, o senhor também está muito correto, que sempre quando tem um processo médico, a primeira coisa que o juiz pergunta é, no serviço, tem protocolo? Né?
Sim.
Você agiu de acordo com o protocolo? Né? Então eu acho que os cardeais...
E André, só se atrapalhando um pouquinho, não só na parte judicial, mas os próprios colegas em conselhos regionais, quando você tem algum problema e se é questionado, mas você seguiu o protocolo, né? Isso tem sido muito forte ultimamente. Então, a gente tem que tomar esse cuidado mesmo, porque você ter um protocolo já te traz uma defesa, você seguir o protocolo já é uma grande defesa de que você realmente possa ter feito uma conduta mais correta. Quando você não usa o protocolo, fica essa desconfiança de que possa ter acontecido alguma coisa de errado.
Sim. Então, eu acho que os cardeais, os cânones dos grandes serviços deveriam fazer o que nós estamos fazendo agora, né? Levantar aqui artigo, conversar e montar o protocolo do serviço, né? E ter comunicação com as outras especialidades. Então, porque muitas vezes, quando eu quero ter uma conduta obstétrica, muitas vezes você não tem lá o artigo, que nem a gente está aqui agora com os artigos, né? Para você falar com o pediatra, né? Olha, eu vou interromper por isso, isso, isso. E no serviço público, mais ainda, né? Se tem lá um estudo que demonstra que uma intervenção imediata, o prognóstico para a mãe e para o bebê é muito melhor, é um motivo a mais para você chamar mesmo o anestesista às 2 da manhã, acordar o pediatra, fazer o parto, né? Enfim. E a diferença do serviço público para o privado é que no público você tem colegas, né? Você divide responsabilidade, você não está sozinho. No privado você está sozinha, você e tua paciente, você cria um vínculo, né? Durante meses. Então, o que, que eu passo aqui quando acontece um caso desse? Aqui a gente está no Brasil, nós não estamos na Alemanha, na Suécia. Então, primeira coisa, quando o paciente me manda uma mensagem, liga, doutor, estou perdendo líquido. Nossa, já me dá uma... Aí eu já mando mensagem para o pediatra para ver se tem vaga na UTI. Então, qual que é a minha dúvida? Tem vaga agora na UTI? Até falo, ó, tem vaga agora. Aí é uma UTI com 8 leitos para uma região que tem 500 mil habitantes. A chance de ter um parto prematuro nas próximas 24 horas é alta, né? Aí fica naquela. Sim. Eu tenho uma conduta expectante, às vezes amanhã não tem vaga. Tiro hoje, tem vaga na UTI.
Sim.
Já tem esse, sabe, já tem essa dificuldade.
Uhum.
Então é complicado, né? Mas geralmente é essa conduta que eu faço. 37 semanas para cima não tem conversa. 34 para mim para cima também não. Sou intervencionista, é só corticoide resolver. Falar para vocês, até 30 para cima sou assim, corticoide, antibiótico para o strep do grupo B, intervenção. Eu sou conservador abaixo de 30 semanas, abaixo de 30 eu sou conservador mesmo. Né? E é isso. Queria agradecer a presença de vocês nesse podcast aí. Espero poder contar com vocês mais vezes.
Com certeza. Obrigado, André.
Abraço. Então,
obrigado pelo convite. É sempre um prazer, André.
Ah, que bom.
Tá?
Então, para ficar mais fácil, vai ficar mensal agora, tá? É, e o próximo tema, eu queria que vocês pensassem um pouquinho, me ajudassem, queria que o próximo fosse de ginecologia, tá bom?
Perfeito.
E prometo que com 6 meses do podcast eu vou fazer um churrasco para vocês aí para comemorar.
Olha, essa promessa tá gravado.
Gravada.
É, só é meio
três computadores.
Só é meio difícil vocês virem pra cá, mas eu fazer eu faço, pode ter certeza.
Fazer pelo Skype não
vale o sacrifício.
Então tá bom, pessoal. Obrigado, um abraço.
Tchau, tchau.
Um abraço, tchau.